Olá a todos, boa noite. Bem-vindos à nossa live mensal sobre o cenário macro. Eu sou Malu Moradi, trabalho na equipe de comunicação do Itaú. Como sempre aqui comigo hoje, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Wu. Hoje um pouco mais formal, né, Thomas? Não estou acostumada a te ver tão formal assim.
Pois é, não, eu vim fazer um evento aqui com os especialistas do IO, né, em assessor de investimentos, e só para deixar registrado aqui, para o pessoal não achar que eu só falo isso na frente deles, falo isso aqui na live, tá? É um dos trabalhos mais importantes aqui da nossa Asset, tá? É um trabalho extremamente difícil, a gente sabe, e esse pessoal aí, ele merece um reconhecimento aqui. Então, estou te fazer ao vivo aqui um reconhecimento ao pessoal do IO e nossos assessores aí, os especialistas, pô, obrigado aí pelo sangue aí que vocês dão.
Nossos especialistas iam são incríveis mesmo. E, gente, atendendo a pedidos da nossa última live, o gestor convidado de hoje é o Tadeu Barreto, da mesa de gestão do Cura 11, o nosso Fiagro. Bem-vindo aí, Tadeu. Muito obrigada por participar.
Boa noite, Malu. Boa noite, Thomas. Muito obrigado pelo convite. É legal saber que a turma quer escutar um pouquinho do nosso trabalho. Espero fazer um bate-papo bem legal com vocês.
Maravilha, a gente falar um pouquinho, né, do processo de investimento, do fundo, perspectivas aí para a carteira e também, obviamente, tirar dúvida de vocês. Gente, essa hoje vai ser uma live, né, mais focada aqui em Brasil, né, considerando que o nosso fundo em destaque é o Cura 11, mas, né, tem que aproveitar aqui a presença do Thomas para ter um panorama do cenário internacional. Thomas, queria começar com uma pergunta, né, olhando aqui mais Estados Unidos, que a gente tem recebido aí, tem tido bastante ruído nos dados, né? Na semana passada a gente teve aí uma revisão nos dados de payroll, os dados de inflação também estão com sinais mistos. Como é que a sua equipe, né, avalia o cenário da economia americana com tanto ruído nos dados?
Como você falou, essa revisão que aconteceu nos dados, ela não foi pequena, ela foi gigantesca, né? Então, todo mundo sabe, os juros lá nos Estados Unidos estão altos, 5%, para combater a inflação, e a inflação vem caindo e uma hora eles vão cortar, esse ano eles vão cortar. O que aconteceu, tá? Imagina que o paciente estava com uma febre lá de 42, aí ele chegou no hospital e o médico deu uma dose cavalada de remédio. E aí essa febre caiu para 41, caiu para 40, caiu para 39, caiu para 38. Tá? Ele já está com 36,5? Não. Ele ainda precisa de uma dose de remédio, mas não precisa se cavalar. Só que é o que aconteceu. Imagina que aí foram tirar a temperatura dele e deu 41. Aí falamos, caramba, será que ele está piorando de novo? E esse foi o payroll de janeiro. O payroll é um dado de emprego que mostrou um número gigante de empregos, como se, né, caramba, será que essa economia está reacelerando? E aí, quando saiu o dado de fevereiro, eles fizeram uma revisão do dado de janeiro. Então, todo mês sai um dado novo e eles fazem a revisão do dado passado. E aí é como vocês fazem o seguinte, já sabe aquela febre que eu achei que era 41? Era 38. Né? De certa forma foi isso que aconteceu, tá? Eles olharam o dado e falaram, a economia não está reacelerando, ela continua forte, resiliente como está, né? E nesse progresso lento aí que está acontecendo. Mas aí o que, que qual é a implicação para cenário econômico? É que quando o dado está muito ruim, se você é um banqueiro central, você posterga um pouco, ou você espera acumular uma quantidade maior de evidência antes de tomar uma decisão muito importante, que seja do seu paciente. Em vez de chegar e aumentar a dose do antibiótico ou diminuir, você espera fazer três exames e vamos ver, quando tiver três exames seguidos, ok, eu tomo essa decisão importante. E aí, tudo que a gente achava que, né, algum tempo atrás ia acontecer em março, ficou empurrado um trimestre para frente. Então, na live passada, a gente falou assim: talvez o corte não seja mais março, seja maio, e aí ficou empurrado para junho, né? Então, a gente acha que esse corte de juros, né, diminuir a dose do remédio que eles estão dando para a economia americana, tá, isso tudo foi atrasado para junho. No fim das contas, toda essa incerteza, Malu, porque o dado vem, depois você descobre que é outra coisa, faz o banqueiro central esperar uma quantidade maior de evidências, né, um tempo maior antes de tomar uma decisão. Então, os Estados Unidos é isso, é pouco progresso nesse trimestre. E de China, só comentar rapidamente, teve um evento importante na China semana passada, começou a semana passada e terminou essa semana, tá? A China tem dois eventos importantes, um no fim do ano, tem mais de um, mas dois em particular que eu quero chamar a atenção, que é um no fim do ano, onde eles traçam mais ou menos as diretrizes gerais para o ano seguinte. Então, em dezembro do ano passado, o Xi Jinping falou que o foco é a prioridade principal da China agora não é a demanda, o crescimento em si, mas é produtividade, inovação, né? Tecnologia. E aí depois eles colocaram em números né, as diretrizes gerais colocam em números mais ou menos em março, nesse evento do MPC. E os números que eles colocaram, tá, foram de certa forma arrojados. Eles colocaram em particular uma projeção de crescimento, tá, uma meta de crescimento, não, né, uma projeção, uma meta de crescimento para a China de 5. Acredita-se que a China tem rodado um pouco abaixo de 5, né? Então, para você chegar a 5 no ano fechado, você teria que anunciar mais coisas, mais estímulos. E o que eles anunciaram de estímulos na semana passada não era suficiente. E aí ficou uma sensação de otimismo, né? De, poxa, então, se a meta é 5 que anunciou não foi suficiente, vai ter boa notícia esse ano. A gente discorda um pouco, tá? A gente acha que a meta é mais uma referência do que uma, né, uma coisa escrita em pedra, tá? E justamente porque o Xi Jinping, ele tem outras coisas na cabeça. Ele não quer crescer a qualquer custo, crescer montando casas, fazendo rodovias. Ele quer crescer com inovação, tecnologia, produtividade, tá? Então, de certa forma, de China, a gente vai continuar vendo mais ou menos a mesma coisa, que é uma China que cresce pouco para os seus padrões, né, históricos. É uma China que continua exportando deflação para o mundo, tá? Você vê a inflação da China desses produtos que saem da fábrica, saem com deflação, eles saem mais baratos do que era no ano passado. A gente acha que esse cenário continua, tá?
Boa. Panorama rápido, mas aí super importante olhando tanto os Estados Unidos e China também. E aí entrando em Brasil, eu acho que na próxima semana, exatamente daqui uma semana nesse horário, você vai estar digerindo aí a ata do Copom, que vai ter acabado de terminar o segundo encontro do ano. O que que você e a equipe estão esperando? Mais um corte de 50 ou vocês acham que vai ter mudança aí no ritmo de cortes da taxa de juros?
A discussão mais importante da semana que vem é o que acontece com o que a gente chama de forward guidance. O forward guidance nada mais é do que o Banco Central falar o seguinte: o nosso plano de voo é esse. É, às vezes o Banco Central não fala isso, tem Banco Central que fala: ah, a gente decide reunião a reunião. A gente chama de data dependent. É, ah, o dado, a gente vai ver o dado que vai sair entre uma reunião e outra, a gente vai tomar a decisão. Tem esse data dependent e tem o forward guidance, que é assim: não, deixa eu te dar o plano de voo. E o Banco Central, em algumas reuniões, ele dá o seguinte plano de voo: cortamos de 50, tá? 13,75 para 13,25, depois cortamos 50 para, né, 12,75 para 12,25. Estamos cortando de 50 e a gente antevê, tá, cortes de mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, próximas reuniões está no plural. Né? E para quem. Assim, o Banco Central se comunica de uma forma criptografada aqui, né? A gente olha lá e vai ver, a gente vê todos os detalhes da palavra para tentar prever, né, o que que eles vão fazer no futuro. E a interpretação é: se eles escolheram botar no plural, plural é pelo menos duas. Então aqui está se comprometendo a mais dois cortes de 50, né? E é isso. E o ambiente estava propício para ele fazer, né, mais dois cortes de 50. A gente acha que nesta próxima reunião ele deve tirar o plural ou ele deve enfraquecer esse forward guidance. A gente acha que, tecnicamente, dado o comportamento da inflação, né, mais recente, em particular, tá, a inflação de serviços intensivos em mão de obras, né, mercado de trabalho, salário batendo a inflação, a gente acha que isso gera uma preocupação que é suficiente para o Banco Central falar: não quero amarrar minhas mãos por duas reuniões. Não quer dizer que ele pode até acabar cortando mais duas de 50. Então, assim, vai ter o próximo corte de 50 na semana que vem e vai vir um texto, e a gente acha que naquele texto não faz sentido ele falar: e, além dessa de hoje, mais duas de 50. Talvez ele até faça isso, mas os dados, a forma como ele evoluiu, não faz, ele não tem essa convicção de se amarrar por duas reuniões. Então a gente acha que esse forward guidance talvez ou suma essa frase, ou essa frase venha com um advérbio ou alguma expressão que enfraqueça, dizendo: neste momento a gente vê, né, corte de mesma magnitude. Então, neste momento, quer dizer que amanhã eu posso pensar outra coisa, né? E a gente espera isso, tá? Um ponto só que eu quero enfatizar aqui. Isso não quer dizer que talvez a taxa Selic terminal. Isso quer dizer assim: ah, então a gente está perto do fim do ciclo. Ah, então eles vão parar de cortar daqui a pouco. Não quer dizer isso. Eu acho que isso é uma sinalização de que talvez eles comecem a mudar o ritmo, tá, para 25, e aí vai tateando até onde pode chegar, né? Onde é que ele pode chegar? Dado que a inflação já caiu bastante, mas não está na meta, acredito, assim, a visão que eu concordo é que você pode começar a diminuir a dose do remédio, mas você não tem que deixar um remédio. E o remédio é ter um juros que é um pouco restritivo, é acima da neutra. A maioria das pessoas, assim, não interessa a minha estimativa da neutra, né? Assim, a estimativa da neutra do mercado, e aqui o Banco Central, né, ouve e repete, é que essa taxa neutra, assim, em termos reais, sabe, tirando a inflação, deve estar entre 4 e 5. Se você botar uma inflação esperada lá de 3,5, isso aí dá, vai, sei lá, 8,5? Vamos chutar 8,5, 8, 8,5. E aí uma taxa terminal que ninguém vai discutir que é marginalmente restritiva seria 9, 9 e pouco. E aí daí que tem esse número mágico, né? Ah, a taxa terminal é 9, 9 e pouco. Aí às vezes o mercado, dependendo de como as coisas evoluem, ele vai mais para perto de 10, às vezes mais para perto de 9, né? Mas daí que vem esse número 9, ou acima de 9, tá? E aí ainda, a gente ainda acha que o Banco Central chega lá, tá? Ele tirar esse floor guidance não quer dizer que ah, ele não vai mais para 9, ele vai para 9,75 ou para 10 e vai parar ali. Não acho que é isso, mas a forma que talvez ele chegue lá seja uma forma mais, vamos dizer assim, cautelosa. Então, por exemplo, se ele der mais um corte de 50, e aí falar que antever mais um de 50, mas não se compromete a dar dois, e aí ele dá mais outro corte de 50, e aí depois passa para 25, a gente chegaria em 9 na última reunião do ano. Então, de certa forma, é isso que a gente está enxergando, tá? O enfraquecimento desse forward guidance, ele não mais se compromete a fazer 2 de 50, ele vai fazer a da semana que vem e não vai se comprometer a 2, vai fazer mais uma, e a partir dali a gente vai ter uma sequência de 25, chegando em 9 ali. Aí, assim, sendo exatamente 9, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, ainda tem muita água para rolar ali no segundo semestre, né? Então, isso é o que a gente acha neste momento.
Tá certo. Então, todo mundo aqui de olho na ata, já vamos ficar, né, atentos se vamos ter palavras no plural, singular, e obviamente, né, a gente lembrando que logo após, né, a divulgação da ata, a nossa equipe do Thomas divulga, né, uma análise que a gente publica nas nossas redes e no nosso site, então fiquem de olho aí também na próxima quarta-feira. Mas chega de falar de cenário, Tadeu, eu quero falar sobre Rura 11, né, eu acho que aqui grande parte da nossa audiência já conhece o nosso Fiagro. Mas, né, para deixar todo mundo na mesma página, se pudesse explicar um pouquinho como é que funciona o processo de gestão do Rura, e aí, obviamente, já podendo entrar em quais são as perspectivas, né, da carteira para a carteira para esse ano.
Legal, Malu. Bom, acho que o processo de gestão do Rura, que a gente gosta muito de falar, é que é uma gestão muito ativa e muito presente. E presente de fato aqui, né? Onde as coisas acontecem. E no agro, elas acontecem fora da Faria Lima. Nossa rotina aqui, no time de gestão da Asset, sou eu e o Gabriel, a gente costuma ficar aqui 2 a 3 semanas do mês fora de São Paulo, acompanhando ali todas as investidas, né? E assim, muito se fala dessa safra, né? Desse ano que temos quebra de safra em algumas regiões. O início da safra foi um início muito difícil, né? E a gente fez questão de rodar aqui boa parte do Centro-Oeste. Recentemente nós tivemos no Oeste da Bahia, tivemos no Tocantins. Acompanhando tudo que está acontecendo, e a gente viu que, de fato, assim, é um ano um pouco mais difícil, mais longe de ser uma quebra de uma quebra de produtividade muito relevante, como aconteceu ali em 2015 e 2016, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é operar agro é um negócio que ele depende de vocação. Essa é uma frase que eu gosto muito, assim, é muito difícil, né? O crédito no agro, ele tem uma barreira de entrada muito grande. Acho que a gente já faz isso há bastante tempo, bem antes dos fiagros, né? E antes do agro estar na moda. A gente aprendeu muito, passamos por muitas quebras de safra, por crises econômicas, crises sanitárias, né? Lá no começo dos anos 2000, quando você teve uma quebradeira geral por ferrugem asiática na soja, coisas que doenças que não se sabiam um remédio, né? E hoje a gente está muito bem. Muito se fala do agro, mas nós estamos num momento muito bom. O agro viveu 5 anos maravilhosos. De novo, esse ano é um ano de margens mais apertadas, né? A gente tem aqui, o Thomas pode falar melhor, mas temos commodities aqui caindo de preço bruscamente, acho que isso diminui margem, principalmente em soja, milho. Algodão e açúcar, cana-de-açúcar navegando, surfando um pouquinho melhor, com alguma quebra de safra, mas toda nossa modelagem aqui, né, quando a gente volta do campo e senta aqui na cadeira e vai modelar e fazer análise e tomar decisão de onde a gente vai investir, né, em qual produtor a gente vai investir, qual empresa a gente vai investir, todos esses cenários de queda de preço, produtividade menor, elas estão nos nossos modelos de estresse e o crédito que a gente aposta é o que passa nesse modelo de estresse. Então, assim, qual que é o recado que eu gostaria de passar? Temos pouca surpresa, tá? Acho que nossa carteira está indo super bem, super saudável. Temos um problema que a gente reportou há um tempo atrás na nossa carta, ali em novembro, dezembro. É um problema que a gente está contornando. Nós fomos arrastados ali numa recuperação judicial de um grupo maior que tinha coisas além do agro. E aí, corroborando com a nossa tese, né? É um crédito pequeno, que é 1% do PL do fundo. Temos boas garantias. Essa posição de ter boas garantias nos permitiu sentar numa cadeira, numa posição de negociação muito confortável. E nós estamos muito próximos de resolver e perder zero. Zero do principal. Zero dos juros. Então, eu acho que essa é muito da nossa tese, né? Está muito bem diversificado, tanto no, nos elos da cadeia, nos vários agronegócios que existem no agronegócio, regionalmente e com crédito pequeno, né? Com uma concentração pequena. Acho que hoje, de longe, o Rura é um fundo que mais diversificado do setor. Nós estamos com 55 devedores. Podendo chegar esse mês a quase 60, 58, maior concentração ali, chega a 6% do PL, mas na média 1,5%, 2% do PL, em diversas regiões, diversos elos da cadeia. Essa é a nossa tese de investimento e eu acho que é isso que a gente acredita, né? Nós estamos aqui na mesa de crédito estruturado da Itaúast, acho que o agro não é diferente dos outros que a gente faz, né? Crédito estruturado, a maior proteção é a diversificação. E aqui é o nosso mote, é o mote da nossa mesa, e além disso, esse acompanhamento é muito próximo aqui de todas as investidas.
Maravilha. Eu acho que seria bacana comentar um pouquinho desse, né, de fato, como é que é esse acompanhamento das investidas. A gente, né, até acompanha nas redes sociais, vocês sempre gravam um videozinho para mostrar aqui para os investidores como que é um pouco dessas visitas, mas seria bacana você comentar aqui como que também é o processo todo dessa análise. Obviamente, né, como você comentou também, usando aqui toda a estrutura da Itaú Asset para um processo extremamente robusto de análise de cada uma das investidas.
Malu, nós começamos aqui, né, olhando, fazendo a parte um pouco analítica ali, né? Só lembrando, o Rura, ele tem um consultor especializado, que é a Itaú Trade, né, que é um braço do Itaú, e é o time de consultoria da Itaú Trading, que nos mune aqui de todas as informações de mercado, setorial, informações técnicas também, né? E aqui a gente entra numa tecnicidade grande em alguns casos, né? Vou dar um exemplo de um caso que nós estamos analisando. É uma usina que ela não está numa região produtora, ela está no interior do Maranhão, e ela ainda é quase um greenfield. Ela já opera, mas a projeção de expansão dela é muito grande. Nós estamos entrando no nível de potencial produtivo daquela região. De se a estrutura é uma usina 100% irrigada, se a estrutura de água que tem na região supre a demanda da cana-de-açúcar, se ele vai conseguir produzir. A gente gosta muito de entrar nesse nível mais técnico aqui para ter certeza que o que a gente projeta aqui ele vai se realizar. Muitas vezes a gente não acerta, mas o que a gente não quer, a gente quer, pode errar por mudanças de mercado. Ou uma quebra de safra, mas a gente não quer errar no básico, né? Putz, você projetou um negócio aqui que jamais ia dar certo. Então, a gente usa muito essa estrutura também da Itaú Trade nas análises. Feito isso, a gente vai na visita in loco. E aí, a visita in loco, ela tem duas vertentes aqui, né? Uma, de fato, a gente entender a qualidade daquelas empresas, seja um produtor rural, seja uma trading, seja uma indústria. olhar de fato, né, como roda aquilo, né, ter algumas questões qualitativas, e também ter a proximidade com quem toma a decisão, né? A gente vê muito no mercado de capitais, os papéis eles sendo negociados, de maneira impessoal. Aqui vale lembrar que nós não estamos no mundo high grade do agro, né? Nós não estamos operando aqui papéis extremamente líquidos. Aqui nosso mandato, na maioria das vezes, é comprar e carregar até o fim. Se eu estou comprando e carregando até o fim, eu estou comprando um relacionamento com a companhia de 3, 4, 5, 6 anos, né? Então eu preciso sair do papel e ir para um lado mais pessoal. Está perto do CFO, está perto do CEO da empresa, está perto principalmente do dono da companhia. Acho que isso faz muita diferença nos momentos que a gente pode ter algum problema e tem que sentar para conversar. O agro é sazonal, como todo mundo sabe, problemas podem acontecer. Acho que a grande diferença aqui é quando tem um problema, como você lida com o problema. E assim, eu trabalho com crédito no agro há 16 anos quase. Sempre quem está mais próximo tem prioridade na negociação. Isso é muito nítido, quando se tem algum problema. Então a gente traz um pouco dessa filosofia para o fundo, para a gestão do fundo, e é por isso que a gente está sempre no campo, né? Na proximidade com todo mundo, nessa dinâmica. Um pouco planilha, um pouco dia a dia, um pouco realidade.
Maravilha. Excelente overview aqui. Pessoal, só lembrando, né? Estou aqui com algumas perguntas ainda, tanto para o Thomas quanto para o Tadeu, mas por favor, enviem aqui qualquer dúvida no chat, tanto no YouTube como no LinkedIn, que logo mais a gente já chega aqui nelas. Aí, Thomas, eu acho que a gente teve, né, divulgação de IPCA ontem, com os dados de fevereiro, com uma alta aí de 0,83%. Alimentação, né? Foi um dos grupos que puxaram essa alta. Né, que pensando aqui no Rura 11, como é que a gente deve esperar para esse número, para e alimentação como inflação de alimentos no geral nos próximos meses?
Inflação de alimentos, enfim, acho que tem duas coisas que são relevantes aqui, tá? A primeira é alimentos in natura, a segunda é mais focada em soja e milho, né? Que aí é o que eu acho que é bem importante ali para o Rural 11, né? E são coisas um pouco diferentes no seguinte sentido: todo mundo ouviu falar do El Niño, foi um ano do El Niño, né? Chove demais em uma região, chove de menos em outra, né? E tudo que é in natura, tá? Que tem um ciclo curto, por exemplo, alface, né? Tomate, e isso tudo fica mais caro. E como sendo assim, pegar os últimos 3 meses, a gente chama de na ponta, né? A gente vê isso tudo acelerou mesmo e ajuda a explicar, tá? Porque que grande parte dessa inflação de alimentos. Mas uma coisa curiosa está acontecendo com soja de milho, né? Então, e assim, as pessoas vão discutir se é realmente o ninho ou não, né? Mas o fato que o clima no não foi favorável. Tá? Especialmente ali quando setembro, outubro, né? E aí havia um pessimismo muito grande, assim, viu-se que a safra ia ficar longe do seu potencial, tá? Choveu bastante em dezembro e deu uma melhorada, então a gente tem uma quebra de safra ainda, não tão ruim quanto a gente pensava, né? Mas ainda é uma produção menor do que foi no passado e aí abaixo do nosso potencial. Mas o mais curioso é o efeito que o El Niño teve na Argentina. E em particular, em sequência a um ano de Laninha. Então, você teve Laninha 2 anos atrás na Argentina. E isso quebrou totalmente a safra deles de soja e também de milho. Quebrou totalmente. Tá? E aí o Brasil teve uma safra muito boa. Tá? Então, o que a gente tinha? A gente tinha soja para vender e um preço alto. Porque, né, assim, a oferta total de soja estava mais baixa. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? A gente tem muito para vender e o preço está alto. Né? E aí você entra na sequência do Laninha, que acabou com a safra lá na Argentina, e aí um pouco do Uruguai e Paraguai também. E aí você vem o El Niño e a Argentina volta com força total. E aí a quantidade de soja que você tem nesse ano, se você pegar só a América Latina, ela já é muito maior. E aí o preço desaba. Só que aí o que acontece? Você tem o inverso, que é o pior, né, para o setor da água, que você tem uma quebra de safra. Tá tudo bem que não foi tão ruim quanto se imaginava, mas você produziu menos que ano passado e o preço caiu, tá? E esse é o mais impressionante, né? E aí o Tadeu pode até falar melhor disso do que eu, tá? Mas aí, enfim, pensando nisso, né? Existe um, aliás, saiu acho que hoje, né? Foi hoje que parece que o pacote de ajuda ao setor, né, deve ser anunciado esses dias. Então, assim, desde janeiro, porque essa história de quebra, tá, de safra e essa história de preço baixo, ela não é uma coisa nova, né? O que a gente aprendeu ontem, né? Isso aí já vem acontecendo, e desde janeiro discute-se alguma forma de ajuda, né? Simplesmente para, assim, é um setor produtivo, é um setor, né, e honestamente, assim, quem já me viu em outras lives, eu acho que o otimismo para o Brasil é a gente produzir, tá, soja, milho, né? A gente produzir um monte de coisa e a gente ser neutro geopoliticamente. A China tem comprado. Você faz um gráfico bem simples, da onde que a China compra soja? Sempre foi Estados Unidos e Brasil. E aí você passa 2017, a quantidade de soja vendida pelos Estados Unidos para a China é a mesma e a do Brasil sobe exponencialmente. Que margem. Ele vai comprar de um país neutro e não de um país em que um candidato a presidente fala que vai botar uma tarifa de 60% em todos os produtos, né? Eu acho que a força vem daí. Então, é um setor que realmente, assim, ela é uma das nossas vantagens comparativas. Aí vai ter um pequeno soluço no meio caminho, e aí pensando nisso, o governo está pronunciado, desde janeiro vem especulando-se, né, de quais são as características desse pacote, mas eu acho que parece que vai ser, parece não, né? Vai ser dinheiro do BNDES, tá? De um montante talvez no máximo de 1,5 bilhão de dólares, mas a graça é que é o seguinte, né? Esse dinheiro você não paga juros nos primeiros 2 anos, e aí depois você paga ele de volta enfim, né? Em 2 ou 3 anos passados esses dois, que é justamente isso, é dar fôlego. Assim, é um azar, é uma safra menor com um preço mais baixo, dado o que aconteceu na Argentina, tá? E aí tem esse pacote, tá? Vamos dizer assim, esse crédito. É um juros ali de 8%, né? Mas é um pacote ali para ajudar o setor a passar por essa pequena tempestade. O Tadeu me corrige aqui e ele pode dar mais detalhes ali.
Não, eu acho que é exatamente isso, Thomas. Enfim, eu acho que o Brasil tem essa grande vantagem, entre aspas, né, de ser um país continental. E assim, nós tivemos o ano passado, retrasado, uma laninha intensa, onde o Rio Grande do Sul quebrou-se muito, né? No ano retrasado, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina quebrou muito, junto com Paraguai e Argentina, e o Mato Grosso foi muito bem, né? Assim, eu gosto de reforçar que o ano passado foi a maior safra da história do Brasil, né? Em produtividade, tanto em produção quanto em produtividade. Foi um cenário perfeito em todas as regiões. Acho que o número, eu não quero entrar no mérito aqui do número, porque ele é meio polêmico. Aliás, eu falo que eu estou na minha 21ª safra. É a maior assimetria de informações que eu vejo do número da safra de soja desde então. Também eu acho que é a primeira quebra em relação ao ano anterior é relevante nos últimos 5 anos, onde a informação está correndo mais rápida, né? A gente vê alguns setores falando de uma safra de soja de 135 milhões de toneladas, e a gente vê USDA falando acima de 150, Conab a 155, agora 146. Então é uma volatilidade muito grande. Acho que, mas enfim, nós estamos muito perto de saber. Acho que daqui 2, 3 meses a gente já sabe qual que é o número oficial. Mas eu acho que, assim, esse pacote sim é bem-vindo, mas um ponto que eu gosto de reforçar bastante, voltando aqui para o Rura, né, não quer dizer que uma quebra de safra num produtor rural determina a falência desse produtor, ou determina que ele vai entrar em default. Principalmente no nível de produtores que a gente está trabalhando aqui, tá? O Rura, ele tem por características os produtores médios a grandes aqui, né? Por que isso? Ah, porque você não gosta de pequeno produtor? Não, acho que aqui é simplesmente mão de obra, né? Se vocês olharem nos nossos relatórios aqui, o nosso ticket médio, o mínimo, talvez, ele fica ali entre 20, 25, 30 milhões de reais, alguns chegando a 40, 50. É um ticket que eu preciso ter ali, um produtor, uma empresa que vá faturar seus 200, 300, 400 milhões de reais, né? E o produtor que fatura isso, eu acho que faz parte da nossa análise aqui, né? Primeiro, que ele está patrimonialmente bem estabelecido, né? A gente tem por característica aqui não apostar muito em produtores, né, ou empresas produtoras que são alavancadas em terra. Quem são esses caras? O cara que não tem patrimônio, que ele arrenda terra e planta em terra arrendada. Não é nenhum problema, eu acho que não tem jeito certo ou jeito errado, mas assim, na nossa análise, a gente gosta muito de famílias que são produtoras há bastante tempo, tem a propriedade, e a gente vê nesse patrimônio a possibilidade, num ano difícil, ter uma garantia a mais para dar, se precisar se desfazer de alguma coisa para acertar alguma conta, consegue fazer. Isso a gente dá um peso importante. E na maioria das vezes, esses produtores não plantam numa fazenda só, não estão numa área só. E esse ano foi muito característico isso, né? A gente viu, a soja plantada ali no início da safra, setembro, outubro, que é a soja mais precoce que a gente fala, principalmente em produtores que fazem a segunda safra de algodão, foi a soja que mais perdeu. A gente tem relatos aqui de soja colhendo 8 sacas, 10 sacas por hectare. No entanto, como o Thomas falou, em dezembro as chuvas melhoraram bem no centro-oeste. Quem plantou no final de novembro, começo de dezembro, a gente já tem relatos de uma produtividade quase normal, acima de 60 sacas por hectare. E a gente vê no nosso portfólio aqui de produtores, produtor que teve uma plantou um pouquinho mais cedo porque precisava plantar o algodão, perdeu a soja, mas o algodão está indo super bem. E a soja que plantou um pouco mais tarde está indo bem também. Então, no combo aqui, eu acho que ajuda muito. E a nossa diversificação, de novo, regionalmente, né? Nós temos produtor no Paraná, em São Paulo, em Goiás, no Mato Grosso, no oeste da Bahia. Mato Grosso perdeu, no São Paulo não perdeu, no Paraná foi muito bem. E ainda assim, né? O Rura não é um fundo só de produtores, né? A gente gosta muito de falar de produtor. A gente faz isso há bastante tempo, tem uma expertise que poucos gestores têm para fazer análise de produtor rural, mas o Rura tem indústrias aqui que independem da safra, né? Você tem indústrias de transformação. Por exemplo, um frigorífico, não depende muito se a seca foi melhor ou pior, né? Uma trading, putz, pode ter algum gargalo logístico ali, se a safra foi melhor ou pior, mas ela é uma indústria de transformação, ela tem um spread ali, independente do preço da commodity. E essa é a maior parte do fundo. Então, hoje nossa maior exposição está no Mato Grosso e o Mato Grosso foi o mais falado de quebra de safra. Nós temos 15% do fundo no Mato Grosso, desses 15%, nem 6%, 6 ou 7% são produtores rurais. E que por acaso também foram muito bem, tá? Apesar de estar em regiões que tiveram quebra. Então, eu acho que esse é o recado, né? Não é um ano de quebra de safra que vai quebrar o agro. Eu acho que, eu até brinco, né? Até novembro, dezembro, o agro só se falava em agro, né? O agro era pop. Agora, as notícias de quebra de safra, a turma se assustou um pouco com o agro, mas eu acho que o agro é um investimento de longo prazo, né? Não é uma safra, são gerações que fazem isso. E a resiliência dele está mais do que provado. A participação dele na economia é mais do que provado. Eu acho que eu brinco que as cidades que a gente acompanha, que crescem muito, elas crescem trazendo o resultado do campo para a cidade, crescem a taxas chinesas há muitos anos. Acho que esse é o motor da economia que a gente tanto fala. Ele é muito resiliente, não é um ano de quebra de safra que vai abalar.
É muito bacana assim, entender mais, né? E na prática, o que é essa diversificação, né, do Rural 11? Tanto, muitas vezes, né, quando você fala de fiagro, você pensa só em produtor rural, e é muito bacana você trazer aqui os diferentes exemplos, né? Tem indústria, diferentes elos da cadeia, diversificação regional. Muito bacana, Tadeu. Obrigada por esse overview. Já entrando aqui nas perguntas, no LinkedIn, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Que é se vocês levam nos modelos, né, em consideração dados sobre crise climática, se há indicadores que podem sugerir retirar uma empresa agro e colocar outra que talvez tenha práticas mais sustentáveis. E aí acho que é bacana comentar também sobre esse fator no processo de investimento de vocês aqui, usando o apoio da equipe da Itaú Asset.
Legal, esse é um ponto super bacana. Eu acho que aqui é da Itaú Asset como um todo, tá? Eu vou falar do Rura, mas acho que vale para 100% dos nossos ativos aqui. Nós
Correto.
temos um comitê independente aqui de ESG, e é independente mesmo, tá? Nós, do time de gestão, a gente faz o nosso comitê, opta por um ativo, e aí o time de ESG faz o comitê independente, inclusive com poder de veto, sobre nós. E é uma análise bem completa aqui em todos os aspectos, tá? E principalmente quando a gente fala de agro, sempre tem essa preocupação, né? Desmatamento, trabalho ilegal. A gente checa tem um checklist aqui uma série de certidões, de boas práticas, governança também a gente olha bastante, tem um rating ESG para cada companhia, e já aconteceu, eventualmente as DFs de uma empresa são boas, muitas vezes operacionalmente ela vai bem, só que a hora que a gente olha para o ESG tem algum problema ambiental ou enfim, trabalhista que a gente opta por não seguir. Isso já aconteceu mais de uma vez, e é um negócio que a gente leva muito a sério aqui.
Maravilha. Também, Thomas, agora uma pergunta para você que veio aqui do Thiago no LinkedIn também. Na análise de cenário de vocês, quais são os gatilhos potenciais para uma inflação mais alta acima do cenário base, fazendo com que os juros sigam altas por mais tempo? E aí ele está pedindo isso, né, numa análise, tanto olhando o Brasil como os Estados Unidos.
Ah, só fazer uma observação rápida aqui, que o mundo do Tadeu, ele comentou aqui sobre a assimetria de informação. Assim, só para quem não sabe, pessoal, mas é muito curioso, porque você não sabe. Então, tem três variáveis ali que importam para o Tadeu, né? Assim, a área plantada, e você não consegue uma estimativa assim, vem cá, você produziu, você plantou em quanto, né? Quantos metros quadrados, né? Ou vai, hectares, ou acres. E aí você vai somando, assim, o número fica impreciso. Aí depois você tem a produtividade. Né, quanto está saindo de soja por cada, né, unidade de área plantada. E aí depois também tem a incerteza da colheita, né, porque às vezes, dependendo do que acontece com o preço e outros custos, tem gente que da produtividade, tem gente que até não colhe, né, em determinadas terras. Né. Então você tem toda essa incerteza aqui. Né. Você tem várias incertezas. Não é assim, ah, quanto foi o PIB? O cara vai lá e diz, ah, o PIB foi esse. O IBGE vai lá e fala, o PIB foi esse, todo mundo usa esse PIB. Né. A gente diz que tem juiz, né? E o setor de agro não tem tanto juízo. Ele comentou aqui, ah, tem um dado da Conab, tem um dado da USDA, que são estimativas, né? E aí eu acho que a importância lá de você ter uma equipe grande, o Tadeu falou aqui várias vezes, né? A gente vai lá e viaja, a gente vai em loco. E eu acho que é uma grande vantagem comparativa aqui da Itaú Asset, é o tamanho dos recursos, né? E a presença, né? Quando é um ambiente que tem muita assimetria de informação. E o Tadeu falar, fui lá, visitei, fui lá, olhei, tô olhando, né? Isso faz bastante diferença. Faz mais diferença no quando você está falando de agro do que quando você está falando, por exemplo, de macroeconomia, tá? E aí passando para macroeconomia, né? O nosso mundo em termos de medição, ele é incerto, mas menos incerto do que o dele. E o que eu acho que poderia justificar, tá? No Brasil e no mundo. Uma decepção em termos de ritmo de corte, ou uma decepção em termos de orçamento de corte. A gente achava que ia cortar tanto, mas vai ter que parar mais cedo. Eu acho que essa parte de alimentos, os bancos centrais tendem a dar um certo desconto, né? No sentido de que, olha, assim, choveu ou não choveu, né? O preço vai subir ou vai cair, mas isso não tem a ver com política. A política monetária não tem que evitar essas oscilações, né? Então, tanto que algumas medidas de núcleo de inflação tiram alimentos e tiram energia, porque você bota uma sanção no Irã ou tira, o preço do petróleo sobe ou cai, mas isso não tem tanto a ver com política monetária, né? Aí você sobra o quê? Se você tira alimentos e energia, sobra bens, né? Assim, brinquedos, eletrônicos e sobra serviço. A parte de bens, eu acho, ela continua estruturalmente, tá? Ela vai ser deflacionária, tá? Porque, de novo, né, a China está exportando deflação, muito desses insumos ou de produtos que a gente compra na parte de bens vem da China. Nos últimos 2 meses, está mais caro, porque, né, e olha que curioso, né, assim, todo mundo já deve ter ouvido falar, tá? Tem um problema geopolítico no Mar Vermelho e existe ali o Canal de Suez. Os navios que saem da Ásia e vão para a Europa passam pelo canal de Suez e, dado a insegurança que está tendo lá, eles estão dando a volta pelo Cabo da Boa Esperança, o custo aumenta e aumenta também o tempo de viagem. Mas o que eu não sabia, né, e aí um analista meu, o Fernando Ruiz, né, me ensinou isso hoje, aliás, foi ele que me ensinou isso tudo aí ele me ensina tudo sobre commodities e clima. O que acontece é que você tem uma logística que ela costuma ser muito precisa nessa parte de containers, que assim, ele vai cheio, entrega, mas aí ele já vai e pega outro, ele não pode estar sempre vazio, né? E aí depois ele pega aqui, entrega lá, depois ele pega lá, entrega aqui. Então tem uma logística envolvida nisso, que aí quando você obriga ele a não ir pelo canal de Suez e dar a volta, tá, pelo Cabo da Boa Esperança, isso demora muito mais, o frete para os Estados Unidos fica mais caro. Então, assim, em tese, um navio que vai até os Estados Unidos não vai com Não passa pelo canal de Suez, mas ficou mais caro e o preço disso está aumentando. E aí o ponto que eu quero fazer é o seguinte: se esse problema geopolítico piorar ou piorar demais, isso aí pode, enfim, isso aí pode acabar com aquela minha tese de que os preços de bens vão continuar baixos por causa da China, né? Porque apesar da China produzir mais barato, essa questão geopolítica de frete, de transporte, está tendo problema também no canal do Panamá. Tá, são os dois grandes canais que e isso tudo pode encarecer o ponto de frete, o custo de frete a ponto de contrabalancear esse produto vindo mais barato da China. Então isso é uma coisa que pode dar errado, tá? A questão geopolítica é a questão de frete. A outra é a questão de salários, que o BC, o Banco Central do Brasil em particular, está até mais preocupado. Na última ata veio vários trechos novos falando que: ah, me incomoda, mercado de trabalho está forte, me incomoda porque aí o salário pode pressionar essa parte de inflação, de serviços intensivos de mão de obras e mantê-las rodando acima da meta. Então, se a gente continuar vendo mais pressão de salários dentro da parte do IPCA de serviços intensivos de mão de obra, eu acho que vai ter uma corrente dentro do Copom, do Banco Central do Brasil, que vai tentar ser ainda mais conservador e falar assim: não vamos nem para 9, vamos parar perto de 10, tá? A ver. Então, são esses dois pontos que a gente está olhando: frete, que é o geopolítico, e a parte do IPCA que pega inflação de salários.
A gente já falou, né, em outras lives aqui desde o início do ano, né, desse risco geopolítico que a equipe aqui está super atenta e, enfim, é o que mais causa que preocupação nas análises do cenário. É, Thomas, uma pergunta também aqui para a gente falar um pouquinho de fiscal no Brasil.
Fiscal no Brasil, não tem muito o que falar, né? Assim, em termos de novidades, né? Eu acho que o resultado, a gente tem duas dimensões: gasto e receita. A dimensão gasto, ela está um pouco mais relaxada do que o ano passado, mas a dimensão de receita, ela tem surpreendido porque a economia está girando. E a receita é PIB nominal, né? A receita é volume versus preço, né? E a gente vê quanto a gente está gerando de transações, né? E a gente recolhe imposto sobre isso, né? Além disso, a parte de receita tem muita arrecadação que a gente chama de extraordinária ou não recorrente, tá? Que, por exemplo, né, você vai lá e faz um programa tipo Refis. Se você tem uma dívida há muito tempo, você negocia e aí você paga X% dessa dívida, sabe? Você quita a sua dívida. Isso é um tipo de exemplo de arrecadação extraordinária, que aí ela traz a arrecadação naquele ano, né? E aí depois não traz mais no ano seguinte. E a arrecadação extraordinária desse ano tá alta. E a arrecadação recorrente também está alta, tá? E eu acho que esse ano aí a gente vai navegar. O foco vai mudar para o ano que vem, né? Porque as despesas são mais ou menos rígidas. E essa arrecadação, ela da parte extraordinária, assim, não tem tanta coisa aí prevista para vir. O governo pode sempre tentar, né, tirar uma coisa dali ou lá, mas assim, fica essa dúvida: o que que você vai substituir ou como é que você vai arrecadar mais extraordinários, né, para compensar, porque pelo fato de ser não recorrente, ela acontece uma vez. Como é que você vai, ou de onde você vai arrumar mais não recorrente ano que vem? E a gente fica sempre sujeito à atividade econômica, né? Se a atividade econômica arrefecer, a arrecadação cai. Se ela continuar forte, ela continua. A incerteza maior, ela vai vir da arrecadação no ano que vem do que. E assim, pum, a gente está no começo de 24, sim, mas aí o mercado, né? E aí a discussão aqui para preço de ativos, né? Assim, o que que eu faço para proteger o meu cliente e o cliente dos nossos fundos e ter o máximo de retorno? A gente tem que ver o que que o mercado está discutindo, os preços de ativos vão em algum momento começar a discutir, e o ano que vem, como é que ele vai ser, né? Acho que é.
Maravilha. Gente, estamos chegando aqui perto do final da nossa live. Tadeu, alguma consideração final aqui para os nossos investidores do Rura? Eu acho que você já passou aqui bastante, tranquilizou bastante os investidores sobre quebra de safra, que dia sim aparece, né, aqui em notícias, e a gente tem recebido muitas mensagens aqui nas nossas redes. Também contou muito aqui da diversificação, mas tem alguma outra informação aqui para passar para os nossos investidores?
Malu, eu acho que de maneira geral é isso, né? Nós estamos atentos, não é o ano de céu de brigadeiro como nós tivemos nos últimos, mas é um ano de muita oportunidade. E a gente tem visto e tem feito negócios com bons nomes aqui, que talvez a gente não faria antes, né? Então, nós estamos muito animados com esse ano, acho que tem muita coisa para fazer. Estamos andando aqui à margem de todas essas discussões que vem aparecendo de recuperação judicial, de produtor rural. Todo dia, você olha o noticiário, tem muita mídia sobre isso, né? Eu acho que um dado interessante que eu gosto muito de reforçar, né? Nós tivemos no ano passado 127 recuperações judiciais de produtores rurais, no universo de 5 milhões de produtores. Certamente, se a gente pegar a indústria de middle aqui, ou qualquer indústria, qualquer setor, esse número é muito maior do que 127 para 5 milhões, né? E o agro, o middle do agro é um middle como qualquer outro. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente com caráter, tem gente sem caráter. Então a gente tenta, acho que o nosso papel aqui como gestor do fundo é tentar passar um pouco longe desses problemas, e a gente tem passado. Nos questionam muitas vezes, né? Todo dia sai uma notícia nova de uma empresa que pediu recuperação judicial, que quebrou. Ah, isso tem no fundo, não tem no fundo. A gente, assim, acho que muito da nossa análise prévia aqui, a gente passa longe desses problemas. Acho que a gente, de novo, a gente não está blindado, não está imune. Já tivemos problemas, talvez teremos outros, mas eu acho que a gente tenta trabalhar para, quando ter o problema, minimizar muito, muito esse problema. E ter muita informação aqui, analisar com profundidade, para não cair em problemas que são meio óbvios, assim, que alguns casos que a gente vê na mídia, fala, qual é a novidade que esse nome teve problema, né? A gente tenta passar um pouco longe disso, e temos conseguido.
Maravilha, muito obrigada, viu, Tadeu? Foi super interessante aqui entender mais como funciona a gestão do fundo, um processo de investimento aí extremamente robusto. Muito obrigada por ter passado aí nas várias etapas, inclusive até análise ESG. Thomas, como sempre, obrigada aqui por ter participado. Dia longa aí para você depois, né, de um evento com os especialistas do IOM. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo e lembrando, né, a gente não tem uma live aí mensal com o Tadeu, mas eles, né, a equipe aqui do Rura mensalmente divulga uma carta de gestão super aprofundada, dando todos os detalhes, né, dos destaques da gestão naquele mês, e você pode acessar aqui no nosso site. A gente deixou aqui o link, tanto nos comentários do YouTube como do LinkedIn. Então, assim, sempre que estão buscando informações, acessem aqui a carta. Os gestores realmente aqui gastam um tempo e escrevem um texto pensando aqui em vocês, investidores, estarem sempre com informações e tirando as dúvidas de vocês. E lembrando de seguir a Itaú Asset aqui nas redes sociais, né, no Instagram, no LinkedIn, e também aqui no nosso canal do YouTube, que a gente está sempre trazendo aí mensalmente conteúdo sobre o Rura e também os nossos demais fundos listados, enfim. Agradeço novamente a participação de todos e a gente se vê no mês que vem. Muito obrigada, até mais. Obrigada, Thomas. Obrigada, Tadeu.
Beijo, pessoal. Beijo
Obrigado,
aí.
obrigado.